Eu diria que o processo de inovação para o segmento imobiliário, e aí a gente pode fazer uma leitura em cima de fintechs, que são soluções que trazem uma bagagem financeira, né, uma estruturação financeira diferente do tradicional, construtechs e proptechs também, que são mais voltadas às áreas especificamente de incorporação e construção, elas têm sido muito bem recebidas pelo mercado. Isso eu posso dizer por experiência que nós temos com alguns parceiros de grande relevância na região nordeste do país. Isso se estende não somente para processos de compra, mas também para processos de locação. E nós notamos aqui, dado que a nossa solução é especificamente para viabilizar a locação de maneira desburocratizada, sem necessidade de fiador, sem comprovação de renda e sem cartão de crédito, que existe uma curva muito bem desenhada para um crescimento desse mercado.
Qual o impacto da pandemia de Covid-19 para quem pretende adquirir um imóvel por intermédio de uma fintech, já que muitas pessoas ficaram financeiramente negativadas?
Dois principais fatores que aconteceram economicamente com relação à pandemia foi o aumento do desemprego ou da informalidade. Então, as pessoas, as famílias perceberam de maneira muito forte uma queda ou uma oscilação grande na renda. A inflação corrompeu a capacidade de compra das famílias e o número de negativações. As pessoas hoje, um dado relativamente atual do Serasa, faz alguns meses que ele liberou esse dado, mas faz menos de um ano, então ele tem um grau de atualização satisfatória, indica que 63 milhões de CPFs, ou seja, de pessoas que fazem parte de uma classe economicamente ativa, estão negativadas no Brasil. Isso representa basicamente 50% da população economicamente ativa. É extremamente expressivo. E a grande questão é como que a população que tem hoje ou uma participação considerável da sua fonte de geração de renda, a informalidade, ou que está negativada, né, como popularmente a gente costuma dizer, está com o nome sujo, como que ela consegue se relacionar com a habitação, seja para compra ou para locação? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer. E sem precisar se aprofundar muito, a gente percebe rapidamente, através dos processos que incorporadoras, imobiliárias e seguradoras utilizam, pelo menos as mais tradicionais, que essa população acaba sendo excluída do mercado formal de habitação, porque não consegue ter o seu crédito aprovado para compra. Isso inclui processos de crédito, como Casa Verde e Amarelo, que tem subsídios governamentais, mas que o critério de acesso é que a pessoa comprove renda formal que supere 3 vezes o valor da parcela e que esteja com o nome sem restrições, né? O CPF não pode ter restrições. Ou seja, metade da população está excluída desse cenário. E quando você inclina isso para a locação, que é uma fatia substancial da população, ela também tem dificuldades grandes de poder conseguir executar o exercício da locação. Então acaba recorrendo a locações informais, onde você não tem um agente regulador no meio, onde você fica de fato sujeito a muitas vezes à boa-fé do dono do imóvel, para que o contrato que você vai assinar de locação seja um contrato equilibrado e justo.
Quais são as vantagens de compra de um imóvel por intermédio de uma fintech em relação aos meios convencionais disponíveis no mercado?
Eu digo que a grande questão é que o consumidor ele precisa ter opções. E ter opções não necessariamente quer dizer que uma solução que uma fintech te apresente vai atender melhor a sua família naquele momento. Da mesma forma que a solução que empresas tradicionais, sejam bancos, seguradoras ou empresas do segmento te apresentem, também podem não ser a melhor solução para você e para sua família. Então a minha orientação é: considere todas as possibilidades. Como tudo basicamente na economia, quanto mais opções consistentes de serviços e produtos o mercado oferece para o consumidor, melhor é a experiência de uso, tanto no quesito de preço, de custo que o consumidor vai ter, quanto no quesito de experiência de utilização daquela contratação, no processo de contratação e no pós-venda. Então, o que eu diria é: a gente precisa baixar a nossa guarda quanto a preconceitos de marcas novas, de empresas novas, e acreditar um pouco mais nas inovações, porque assim você consegue, como consumidor, mapear de fato as melhores opções que vão atender às suas necessidades e da sua família.
O que é considerado pelas fintechs para tornar esse processo de aquisição de imóvel sem muita burocracia? Geralmente, quais são os procedimentos feitos por sua fintech para interessados em obter um imóvel? Quais são os prazos e também como tudo ocorre pela internet? Pode explicar um pouco mais desse método?
Cada empresa, por mais que estejam posicionadas muitas vezes na mesma prateleira, cada uma tem o seu modelo de operação, né? A gente preza por um conceito de, através da tecnologia, uma tecnologia robusta, com base de dados, de machine learning, oferecer para a população uma condição que possibilite que ela tenha acesso ao mercado formal de habitação novamente. Que ela consiga acessar uma imobiliária, que nós atuamos apenas por intermédio das imobiliárias. Então, se quiser utilizar o serviço Topop, basta procurar uma imobiliária que esteja habilitada para utilizar a nossa ferramenta. E a nossa ferramenta estará lá disponível, sempre vinculada a um imóvel que você encontrar e que você deseja morar. A experiência de uso que a gente tenta oferecer, ela parte por dois pilares principais, né, obviamente. O primeiro pilar é a tecnologia. A gente desenvolveu um algoritmo próprio, então uma tecnologia feita em casa, que nós desenvolvemos do zero, para que a gente consiga qualificar de maneira mais equilibrada e justa e humanizada as pessoas que estejam negativadas ou que não consigam comprovar renda, para que elas não sejam automaticamente recusadas num processo de locação. Então, naturalmente que o nosso algoritmo ele tem um filtro, ele tem um critério, isso quer dizer que nós não aprovamos todo mundo de maneira ampla, mas temos um grau de aprovação muito maior do que a média do mercado, possibilitando assim que haja essa inclusão real de uma fatia significativa da população no mercado de locação. E tudo isso é feito de maneira muito ágil, porque o algoritmo ele não solicita que nós tenhamos a informação de qual é a renda da família ou a renda individual da pessoa. Nós estimamos essa informação através do nosso algoritmo. Nós não pedimos comprovações de renda. Então, o processo de análise ele demora de 3 a 5 minutos e ele é feito hoje via a nossa plataforma, através das imobiliárias, né, como eu disse, ou as imobiliárias conseguem acessar essa informação de maneira muito rápida com a autorização do locatário, através de um processo que ela carrega no bolso. Ela pega o corretor, acessa pelo celular dele, coloca as informações do CPF, dos pretendentes a locatários, e num prazo de 3 a 5 minutos, a informação de estar aprovado ou recusado chega para ele e ele consegue comunicar o locatário, e assim basta você seguir para a assinatura do contrato.
Diretor de expansão de uma fintech, o Anderson Munhoz, em relação aos impactos sociais para a atuação de fintechs como a de vocês, por exemplo. Qual o panorama nestes dias atuais?
Pois é, o impacto social é o foco central da nossa rotina. Não há um movimento que a gente não tome estrategicamente no Alpop que não tenha como norte o impacto social e a visão de entrega do produto, ou seja, quem vai estar de fato consumindo o nosso serviço, que é o consumidor final. O mercado hoje, de maneira ampla, ele exclui uma população que é gigantesca no Brasil, porque as métricas de análise são equivocadas. E o impacto social está justamente em você oferecer opções para a população. Então a gente tenta oferecer uma ferramenta que permita que a população tenha novamente opções e escolhas.